Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês querem ouvir a palavra? Vocês estão preparados para ser confrontados? Amém? Porque a palavra de Deus hoje, queridos, ela vai confrontar, viu? Me confrontou, já tem me confrontado há muito tempo. E Deus, ele tem falado muito comigo. E o título para essa ministração é Deus confronta o seu povo, queridos. Deus confronta o seu povo. Na primeira aula aqui do Homem ao Máximo, a gente falou muito sobre o confronto pai-filho, né? Isso não existe hoje, nos dias de hoje. Mas na época do meu pai fez isso comigo, o pai dele fez isso com ele, e houve o momento do confronto, queridos. Teve o momento do confronto. Aí você fala, pastor, que momento foi esse? Queridos, não é um momento certo, né? É aquele momento que tem que confrontar, né? Deus, ele não vai te confrontar quando está tudo bem, você está fazendo tudo certinho, não. Ele vai te confrontar no momento que ele tem que te confrontar. No momento que ele está vendo que você está andando por um caminho que não é legal e não é para você ir para aquele caminho, e você está vindo na igreja, está ouvindo a palavra de Deus, mas você continua fazendo o que você quer. E o que acontece? Deus, ele vai te confrontar, assim como ele me confrontou, assim como ele tem sempre me confrontado, assim como meu pai me confrontou. Meu pai me confrontou, eu estava já com quase 20 anos de idade, e o confronto lá foi o seguinte: ah, você quer mandar na casa? Você acha que você é homem? Então pega suas coisas e vai embora, filho. Porque aqui dentro da minha casa mando eu. Aqui dentro da minha casa só tem um que manda, e esse um sou eu. Então se você quer mandar, você vai construir a sua casa. E aquele confronto, queridos, foi o melhor confronto da minha vida. Porque a partir daquele momento que eu saí da casa dos meus pais, eu nunca mais precisei de um centavo dos meus pais. Aí você fala bem assim, pastor, você fala isso com orgulho? Falo, queridos, porque foi o meu pai que me ensinou. Meu pai me ensinou a trabalhar, a conquistar, a pagar minhas contas, a ser responsável pela minha casa. E eu louvo a Deus por esse confronto. E eu louvo a Deus, queridos, pelos confrontos que Deus tem tido comigo. E eu gosto de ser confrontado. O problema nosso, queridos, é que nós não gostamos de ser confrontado. Por quê? Porque quando você é confrontado, você sai da sua zona de conforto, né? E a gente quer ficar tudo bem. Então, queridos, eu tenho certeza que Deus, ele vai te confrontar hoje, amém? Abra sua Bíblia lá no profeta Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o verso 1 e o verso 2. E lembre-se de uma coisa, queridos, Deus, ele nunca vai te confrontar para te prejudicar. Pelo contrário, queridos, Deus, ele sempre te confronta para te ajudar, para te ajudar a tomar uma decisão. A nossa vida, queridos, a gente vive decisões que nós tomamos. A gente vive decisões que nós tomamos. Aí você fala bem assim, pastor, me explica melhor. Por exemplo, você está com um problema no seu casamento, né? Está com problema no casamento. Roberto e Elaine estão fazendo casados para sempre, né? Eita, meu Deus do céu, é bênção demais, viu? Abre uma cortina lá que a gente não quer abrir de jeito nenhum, tem que abrir no casados para sempre. Eu creio que Deus está preparando aí, logo, logo nós vamos ter esse ministério aqui. Aí você fala bem assim, pastor, estou com problema no meu casamento, ou estou com problema no meu trabalho. Dá um exemplo, né? Às vezes, pastor, você fala muito de casamento. Tá bom, então, vamos falar de trabalho. Pastor, eu estou com problema no meu trabalho. Por que você está com problema no seu trabalho? Porque você tomou a decisão de trabalhar naquele lugar, tempo atrás. Né, queridos? A gente vive problemas por causa de decisão que nós tomamos. O casamento é a mesma coisa, estou com um problema no casamento, porque você tomou a decisão de casar. Se você não tivesse tomado a decisão de casar, você não teria casado, não teria problema. Às vezes você fala, pastor, estou com um problema com o meu filho. Por quê? Porque você tomou a decisão de ter filho. Então, olha, queridos, para você ver que as nossas decisões, elas sempre vão gerar problemas, né? Da mesma forma como gera alegrias também. Sabe, queridos, a decisão, quando você toma uma decisão, ela te gera alegria, né? Por exemplo mesmo, há 20 anos atrás eu tomei a decisão de casar com a minha esposa, estou muito feliz com ela. Tem passado por luta? Tem, mas eu estou feliz, louvado seja Deus por causa dessa decisão que eu tomei. Hoje eu estou bem na igreja, estou servindo a Deus, por quê? Porque há 20 anos atrás eu tomei a decisão de entregar a minha vida para Jesus, queridos. Então entenda uma coisa, por que você acha que Deus te fez inteligente? Para você, queridos, tomar as decisões da sua vida, né? Eu até vi uma frase essa semana que, muito boa, diz que Deus, ele é tão misericordioso que ele permite que você faça o que você quiser da sua vida. Você pode fazer o que você quiser. Ele é tão misericordioso que ele permite que você faça o que você quiser. Mas ele é tão justo que você vai colher exatamente o que você plantou. E não adianta chorar, queridos. Você vai colher exatamente o que você plantou. Amém? Você abriu a Bíblia em Malaquias? A palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 1 e o verso 2, diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus. Agradecemos a ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tens feito, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu imenso amor para com a tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por nos amar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos dê discernimento para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você vê que o livro do profeta Malaquias, ele começa como um confronto, né? Então você vai analisar, quando você lê o livro do profeta Malaquias, você vai ver que o livro, ele é uma sentença. Deus usou o profeta Malaquias, ele é uma sentença, Deus, ele pronunciou essa sentença contra o seu povo. Então quando nós analisamos o livro do profeta Malaquias, a gente imagina o quê? Um tribunal onde há acusação e onde há defesa, né? Pergunta e resposta, você vê que já começa assim. Então você vai ver, queridos, aqui nós tiramos do livro Malaquias 7 sentenças de Deus contra Israel e 7 desculpas também. 7 são as desculpas infundadas, porque isso é natural, queridos, quando nós nos sentimos acuados ou quando nós estamos passando por um problema, quando nós somos acusados ou vem uma sentença sobre nós, nós queremos nos livrar dando desculpas, dando desculpas. Ô, irmão, você está firme na igreja? Ô, rapaz, eu não estou firme, não. Ah, por que você não está firme? Ah, eu estou meio sem tempo. Ah, eu estou meio sem isso, eu estou meio sem aquilo. É desculpas, queridos. E a gente vê aqui essa cena aqui, né? O povo dando desculpas infundadas diretamente para Deus. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Por quê, queridos? Porque eu tenho certeza que algo aqui vai encaixar na sua vida, assim como encaixou na minha vida. Por que eu estou pregando sobre confronto? Porque eu fui confrontado. Eu fui confrontado com Deus. Eu fui confrontado, queridos, e eu tive que tomar uma decisão. Há pouco tempo atrás, eu tive que tomar uma decisão. Foi difícil? Foi difícil, queridos. Mas eu tive que tomar uma decisão, porque num confronto é necessário a tomada de uma decisão. Então, quando nós olhamos aqui, nesses dois primeiros versículos, a gente vê que o povo, ele foi confrontado em relação ao amor. Deus já confrontou já em relação ao amor, queridos, né? Poxa, você me ama, mas você não me ajuda em nada. Você fala que você me ama, mas você não se preocupa comigo. Você me ama, mas você não me ligou nenhuma vez durante o dia, né? Quem nunca já ouviu essa? Então, quer dizer, Deus, ele confrontou o povo, por quê? Porque o povo falava que amava a Deus. Eu estou sentindo falta do John aqui, viu, com o teclado. Ela está muito quieto, viu? Estou sentindo falta do John aqui. Cadê o Matheus? Não está aí, não? Vai lá para o teclado lá, Matheus. Ué, o John não está aí? Estou vendo que está um silêncio, sempre tem um fundo legal por trás. Agora que eu não pedi para eles tocar. Agora que tocou também, tem que tocar sempre. Ué. Amém, queridos? Então, queridos, a gente vê a questão do amor. Olha só o que diz aqui, ó. Malaquias 1, né? Queridos, tem um Fox preto lá com alarme disparado. É de alguém aqui da igreja? Que está na igreja? Tá? Tá com alarme disparado lá. Corre lá. Amém? Olha só o que diz a palavra de Deus. Nós acabamos de... Deus, ele diz. O Senhor diz, né, no capítulo 1, verso 2. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas você pergunta: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu os amei. Então, você olha aqui, queridos, que na mesma medida que Deus afirma seu amor a Israel, este questiona o amor de Deus. Você vê que quando Deus falou, os amei, eles perguntaram, poxa vida, mas em que o Senhor tem nos amado? Aí Deus, queridos, ele não apenas afirma, mas ele argumenta. E como que ele argumentou? A escolha de Jacó e a rejeição de Esaú são uma prova do amor eletivo de Deus. Jacó, ele foi amado por Deus. Deus, ele decidiu amar Jacó, sabe? No lugar de Esaú. Esaú era o primogênito. Então nós entendemos o quê, queridos? Que Deus, ele decide amar. Então aqui é uma prova de quê? De que o amor é uma decisão. Nós decidimos amar. Às vezes, queridos, você tem o seu filho, mas você cuida dele por causa da responsabilidade. Pode ser, tem muitos pais, queridos, que decidiram não amar o filho. E cuida por quê? Por causa da responsabilidade. Tem outros que decidiram amar. Então Deus, ele fala aqui, poxa vida, eu escolhi amar Jacó, né? Então Jacó, ele foi amado por Deus não porque ele era perfeito. Porque toda vez que eu falo de Jacó, eu lembro que Deus mudou o nome dele para Israel, né? Por quê? Porque Jacó significa o quê? Engano. Aquele que engana. E Deus decidiu amar aquele que engana. E Deus falou para o povo dele, poxa vida, eu decidi amar vocês. Mesmo o pai de vocês sendo aquele que engana. Eu decidi cuidar de vocês. Eu decidi fazer de vocês uma nação. Eu coloquei juízes para poder livrar vocês na guerra. Vocês pediram reis, eu dei reis. Vocês estavam como escravo no Egito, eu tirei vocês do Egito, eu dei riqueza para vocês. Quando você lê o livro de Ezequiel, você vai ver isso de uma forma muito clara, queridos, o que Deus fez pelo povo de Israel. E esse povo próspero, esse povo abençoado, tinha se desviado totalmente do Senhor. E o Senhor mostra para eles, porque eu amei. E quando nós olhamos a palavra de Deus, queridos, você vai interpretar uma diferença entre Jacó e Esaú. Você vai perceber, queridos, que Esaú, ele nunca se preocupou em mudar. Nunca se preocupou. Esaú, ele sempre estava voltado para as vontades dele. Tanto que quando Jacó aproveitou aquele momento que ele estava com fome, ele pensava nele, ah, que vale primogenitura? Se eu estou com fome, o que vai me satisfazer agora é a sopa. Então fique com a e me dê a sopa. Aí, queridos, você vai ver depois que Esaú, para poder confrontar os seus pais, casam com as mulheres ismaelitas. Poxa, mas Deus falou que não era para misturar. E Esaú foi misturando. E aí você vai entendendo aqui por quê? Que às vezes as coisas acontecem na vida de uma pessoa, mas não acontecem na vida de outras. Pô, Deus sempre fala para você, mas você sempre faz o que você quer. Deus, queridos, ele estava aqui não obrigando o povo a fazer o que ele queria, mas mostrando para o povo que tinha uma opção melhor. E é o que Deus mostra para mim e Deus mostra para você. Você faz da sua vida o que você quiser, mas olha aqui, tem uma opção melhor. E eu queria tanto que você fosse para esse lado da opção melhor. Né? Então, queridos, Deus, ele não escolheu a mim e escolheu você porque nós somos bons. Não. É porque nós temos facilidades de reconhecer o que nós somos. Por isso que hoje você é a igreja do Senhor. Porque você tem facilidade de reconhecer quem você é. Você sabe que você precisa mudar. Você sabe as atitudes que você precisa mudar. Você sabe que se a sua vida te levou a esse ponto que você está hoje, não foi por culpa de ninguém, foi por causa das suas decisões. Ah, pastor, mas eu nasci numa família humilde. Queridos, tem tanta gente que está bem e nasceu numa família humilde. Ah, mas eu nasci numa família que os meus pais eram idólatras. Ué, queridos, tem tantas pessoas que nasceram numa família também que os pais eram idólatras e está bem hoje na presença de Deus. A palavra de Deus, queridos, é uma oportunidade de melhoria de vida. Deus nos ama. Deus, ele está preocupado com nós. Ele permitiu, o amor dele fez com que surgisse a palavra dele. Só que nós temos uma tendência a fazer aquilo que nós queremos. Assim como o povo de Israel também sempre teve essa tendência. Jesus, queridos, ele abriu mão de tudo que ele tinha por amor. A igreja de Jesus, queridos, ela não tem desculpas para não se sentir amada. A igreja de Jesus, ela não tem desculpas para não ter referência de amar. Por exemplo, você nasceu na igreja e você vai casar errado porque você quer, porque você sabe o verdadeiro significado do amor. Amor é aquele que entrega a vida por você, é aquele que se doa por você. Então, quando você for escolher uma pessoa para decidir amar, o mínimo que você tem que fazer é amar uma pessoa que também te ama, uma pessoa que está disposta a se entregar para você. Será que essa pessoa que você está se relacionando vai ter coragem de sair todo dia cedo para trabalhar, para trazer o sustento para casa, para cuidar de você e dos seus filhos? Não, mas continuamos fazendo escolhas erradas porque não atentamos para a palavra de Deus. Por que que a igreja do Senhor está perdida? Porque não leem a Bíblia. Ah, mas eu vou na igreja todo domingo e escuto o culto. O que que se compara, queridos? Você pega a Bíblia, faz uma leitura aí de 40 minutos, vai, não precisa mais que isso, não, por dia. Você vai pegar uma palavra num domingo, o pastor vai pregar mais ou menos isso, 40 minutos. Para que que você vai esperar os 40 minutos do domingo se você pode desfrutar da fonte de Deus direto, da fonte de sabedoria? Não, mas eu venho para a igreja para cumprir a nossa parte. Queridos, eu vou falar um negócio para você, queridos. Deus não está preocupado em você vir para a igreja uma vez por semana. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. O vir para a igreja, queridos, é consequência do relacionamento com Deus. Se você não vem para a igreja, é porque você não está tendo relacionamento nenhum com Deus. Ah, pastor, mas eu oro em casa, eu busco Deus em casa. Busca nada. Busca nada. A gente precisa ter comunhão. A gente precisa ser confrontado. A gente precisa ser corrigido. A gente precisa vir para a igreja. Às vezes você fala, pastor, e a igreja lá, todo mundo está pintando a igreja de preto, o senhor vai pintar? De jeito nenhum, queridos. Mas por quê, pastor? Porque, queridos, na igreja, queridos, nós temos que ver, nós temos que olhar para os nossos irmãos, a gente tem que olhar para a expressão facial dos nossos irmãos, a gente tem que perceber que os nossos irmãos estão passando por luta, por dificuldade. Por quê? Porque você ama os seus irmãos, e se você ama os seus irmãos, você vai fazer de tudo para estar perto deles, você vai fazer de tudo para ajudar eles. Eu tenho, queridos, os meus irmãos de sangue. E lá em casa, queridos, meu pai, ele nos criou com uma seguinte regra. Ó, vocês são cinco. Quando um está precisando de ajuda, todos os outros quatro param tudo e ajudam esse um. Aí você fala bem assim, puxa vida, né? O pai do pastor ensinou esse negócio. Da onde que veio isso? Queridos, o sistema que Deus escolheu para o seu povo de Israel, que foi o sistema tribal. Né? O rei, a monarquia, foi o povo que quis. Deus, ele escolheu o sistema tribal. Ó, vocês vão ser 12 tribos. Vocês vão viver em paz. Só que é o seguinte, a partir do momento que uma tribo estiver precisando de ajuda, todas as outras se unem para poder ajudar isso daqui. Só que hoje, queridos, não. A gente está tão preocupado vivendo na era do consumismo que a gente está preocupado com as nossas vontades. A gente luta pelos nossos desejos, não temos mais tempo de ajudar ninguém, não temos mais tempo de ligar para ninguém. Aí Deus, ele falou bem assim, poxa, mas e o amor? Sabe, eu sempre os amei. Eu sempre os amei. E o amor de Deus por nós, queridos, é o mesmo. Sabe, é o mesmo. Às vezes você fala bem assim, ah, pastor, se o amor de Deus é o mesmo, por que que fulano a gente vê crescendo, e por que que não está acontecendo nada na minha vida? Por causa das suas decisões. Você está usando o amor de Deus para tomar as decisões? Você está tomando as decisões na sua vida baseado naquilo que Deus quer ou não? Você está fazendo a sua vontade? A decisão daquela pessoa que está dando tudo certo é a decisão correta. Deus tem abençoado. Só que tem uma coisa também, né, queridos? Você só enxerga na vida da pessoa o que você quer enxergar. Que às vezes você olha para o irmão, né? E você acha que está tudo bem. Eu olho para o irmão Leandro, eu falo, pô, irmão Leandro ali, uma bênção, né? Só que a gente não sabe as lutas que eles estão enfrentando, queridos. A gente só vê aquilo que é permitido ver. Então entendam uma coisa: em que você tem amado Deus? Deus, ele te ama, e ele não precisa provar, porque ele já provou, entregando o filho dele para morrer na cruz por mim e por você. Aí eu pergunto para você, e você? Será que realmente você ama Deus? Será que realmente você ama Deus? Ou é, o seu amor é condicional? Se Deus me abençoar, eu amo. Se não, eu não amo. Então, queridos, o povo ele foi confrontado na questão do amor, e é isso que eu quero confrontar vocês hoje, na questão do amor. Queridos, o amor de Deus, Deus está disposto a tudo por você. Tudo por você. Eu fico olhando a minha vida, queridos, a minha conversão, as pessoas que Deus colocou perto de mim, sabe? E eu fico falando, Senhor, como o Senhor me ama. Poxa vida, naquele momento que eu não tinha valor nenhum, nem no meio da minha família, naquele momento que aquele cara prepotente, arrogante, e de repente o Senhor se preocupou, colocou as pessoas certas perto de mim, o Senhor me fez enxergar a tua verdade, o Senhor me fez ler a tua palavra. Sabe, o Senhor teve paciência comigo, porque quantas coisas eu nunca não tinha dificuldade de concordar com a sua palavra, e o Senhor ainda teve paciência comigo, me ensinou, me instruiu, e ainda está me instruindo, e ainda está tendo paciência. Queridos, o tempo está passando muito rápido, e eu quero perguntar para você, você ama Deus? Por que que você não ligou para Ele então essa semana? Você ama Deus? Por que que você não falou com Ele nem um minutinho essa semana? Você ama Deus? Por que que você não pensou nele? Você ama Deus? Por que que você não ajudou nenhum filho dele essa semana? Poxa vida, queridos. Se nós temos o sentimento e louvamos aqui que nós amamos a Deus, aonde que está as nossas ações que demonstram isso? A outra questão que o povo foi confrontado, Malaquias, né? A questão da honra, Malaquias capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam como desprezamos o teu nome. Povo cínico, queridos. O povo não estava nem aí. Quando a gente olha para o livro do profeta Malaquias, o povo não estava nem aí com a casa de Deus. O povo tinha abandonado a Deus, tinha abandonado a tribo de Levi, tinha abandonado os sacerdotes. E o povo ainda pergunta, né? Como desprezamos o teu nome? Pode ser que você fale, pastor, mas eu amo, como eu desprezo? Queridos, eu falei aqui, você despreza o nome do Senhor, é nas suas escolhas, nas suas decisões diárias. É aí que nós desprezamos o nome do Senhor. Quando nós relutamos e nós buscamos a Deus para Ele nos abençoar, mas não buscamos a Ele para nos ajudar a tomar uma decisão que vai ser difícil para nós. O povo continuava chamando Deus de Pai. E é da mesma forma que a igreja chama, a gente continua chamando Deus de Pai, né? E Senhor. Mas isso, queridos, era vazio, era um clichê. Vazio de significado. Quantas vezes nós vemos aqui na presença do Senhor e cantamos e falamos poderoso Deus e louvamos, Senhor é nosso Pai, eu entrego minha vida por Ti. Mas são palavras vazias, queridos, porque quando nós vamos analisar as nossas decisões, as nossas atitudes, estamos longe de Deus. Estamos longe de Deus. E o povo de Israel estava assim. Sua maneira de viver, queridos, reprovava sua profissão de fé. A gente fala que serve a Deus, busca o Senhor, mas a nossa maneira de viver nos reprova, queridos, diante de Deus. A gente vive de qualquer jeito, faz o que quer. Outra coisa, queridos, eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei no grupo, no curso de Homem ao Máximo aqui. Eu não estou falando isso daqui para que vocês mudem de vida, de jeito nenhum. Você é responsável pelas suas decisões. Né? A única pessoa que está aqui, que durante um determinado tempo eu vou obrigar a fazer o que eu quero, é a minha filha. Só, queridos, ela não tem jeito, ela ainda vai sofrer um pouquinho. Mas a minha responsabilidade aqui é o quê? É mostrar a verdade. É mostrar onde nós estamos errando. Mas a decisão, queridos, de querer acertar ou continuar errando, aí é de cada um de nós. Aí é de cada um de nós. Sabe? Havia um abismo, queridos, entre aqueles que falavam que realmente fazia, entre o credo e a conduta. Eles desonravam a Deus, por quê? Porque desprezavam o culto, desprezavam o templo, desprezavam o sacrifício, desprezavam o casamento, desprezavam os dízimos e desprezavam a própria santidade de Deus. Né? Tem muitos, queridos, que desprezam a sua família. Aí eu pergunto para você, será que isso agrada a Deus? Estavam desprezando o casamento, eles viviam de qualquer jeito. Não precisa casar não, precisa ter responsabilidade, mas não, vamos morar junto, está tudo resolvido. Não, e outra coisa, está casado, mas nós somos livres, vamos aí fazer o seguinte, não é casado, mas cada um vive sua vida e vamos continuar na mesma casa. Queridos, Deus é um Deus de aliança. Deus, Ele ama a aliança. Deus, Ele quer ter uma aliança conosco. Mas por que, queridos, que Deus ele ainda insiste nessa aliança? Porque quando nós fazemos aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, queridos, é o melhor para nós. Porque Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe o que vai acontecer. Por que Deus escolheu Jacó? Mesmo Jacó sendo um enganador, mesmo Jacó enganando o irmão dele. Porque Deus conhecia o coração de Jacó. Deus sabia que um dia Jacó iria se arrepender. Deus, Ele conhece o seu coração. Deus, Ele sabe que um dia você vai se arrepender. Ele sabe que um dia você vai fazer realmente aquilo que Ele ama. Queridos, não é fácil, queridos. A gente lê a Bíblia, a gente é confrontado, queridos. Eu estar como pastor hoje na comunidade núclea significa, queridos, abrir mão de muita coisa. Abrir mão de muita coisa na minha vida. Me arrependo? Não me arrependo, queridos, porque foi o melhor para mim. E se Deus está falando com você, queridos, faça. Pastor, mas vai doer. Querido, não interessa. Faça. Que vai ser o melhor para você. Honre a Deus com a sua vida. Honre a Deus. Não basta chamar Deus de Pai e de Senhor. Vamos respeitá-lo como Pai e Senhor, deixando Ele se envolver totalmente na nossa vida, queridos. Se Deus é o seu Pai, se Deus é o seu Senhor, deixa Ele te ajudar nas suas decisões, nas suas escolhas. Coloque Ele. Tem coisas na nossa vida, queridos, que a gente tem que parar de se preocupar. É? Conheço uma pessoa que eu amo muito. A vida toda sempre preocupou em casar. Eu falei, gente, entregue isso aí para o Senhor, não se preocupa com isso, não. Estava firme na igreja. Era responsável pelo ministério de louvor, uma bênção, queridos. E o pastor começou a obra do zero. E ela e o pastor lá do zero, estamos juntos, pastor. Hoje a igreja é uma igreja enorme. Aí de repente, não, mas eu preciso casar, mas eu vou casar, mas eu preciso casar, eu vou casar. Aí beleza. Aí escolheu lá o primeiro que apareceu, né? O que aconteceu, queridos? 2 anos de casamento foi o suficiente para largar a igreja, largar o ministério. Aí começou a se envolver com outras coisas. Porque, eu vou falar um negócio para você. Se você está em casa, você vai se envolver com outras coisas. Aí outras coisas começou a prender. Aí já não conseguia mais ir para a igreja, porque tinha que acompanhar a série, porque tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo. Aí daqui a pouco os dois fora da presença de Deus. 5 anos, queridos, o casamento destruído de uma forma trágica. Mas por quê? Tem coisas na nossa vida, queridos, que se Deus é o nosso Senhor, se Deus é o nosso Pai, Senhor, ó, essa área aí o Senhor cuida para mim, viu? Porque se eu tomar a decisão agora, eu vou tomar a decisão errada, né? É aquele ditado, né, que você vai, quer comprar uma coisa, aí você quer comprar um carro, quer comprar um carro. Primeira concessionária que você entrar, o primeiro vendedor, ele vai te enganar, porque você quer. Tem que dar um tempo. Ah, não, eu ainda preciso tomar a decisão. Por quê? Porque eu quero muito. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, queridos, cuidado. Cuidado com as suas. Honre a Deus nas suas decisões, nas suas escolhas. Pelo amor de Deus, honre. Outra coisa, queridos, a questão do culto. A palavra do Senhor em Malaquias 1:7 diz: vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda pergunta em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. O povo de Israel, queridos, havia profanado o culto. Eles estavam oferecendo a Deus ofertas desprezíveis, pão imundos, animais imperfeitos, colocavam na mesa do Senhor o pior, o imprestável, o imundo, honrava mais o governador do que a Deus. Entregava-lhe o resto, a sobra, o que não tinha nenhum valor. O culto a Deus, queridos, precisava ser de acordo com os preceitos estabelecidos por Deus, não segundo as inclinações do pensamento humano. Isso, queridos, Deus, ele não estava cobrando de um povo que ele tinha acabado de formar, não. Ele estava cobrando de um povo a qual ele tinha formado, ele tinha instruído, ele tinha ensinado. E a palavra de Deus, queridos, isso a gente sempre faz e sempre fala. Nós temos que dar o melhor para Deus. Isso é honrar o culto ao Senhor, queridos, é quando você dá o seu melhor para Deus. E eu pergunto para você, você está dando o seu melhor para Deus? Será que realmente aquilo que você está entregando para o Senhor é o seu melhor? É o seu melhor? Eu louvo a Deus, queridos, que eu tive a oportunidade de me converter novo com 20 anos. E naquele momento eu decidi entregar o meu melhor para Deus. Por quê, queridos? Porque o tempo passa, eu sei que eu vou envelhecer. E um dia eu vou precisar que Deus cuide de mim. E eu vou poder falar que nem o rei Ezequias: Senhor, mas eu abri mão de tanta coisa pela tua obra e agora eu já estou velhinho, não quero ficar aqui não, Senhor, leva eu logo para o céu. Não quero ficar sofrendo não, Senhor. Mas por quê, queridos? Porque a vida vai gerar argumentos para você conversar com Deus. As suas decisões, as suas escolhas, o que você faz, queridos, vai mostrar realmente se você está prestando o melhor culto ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Isso aqui de honrar o governador é só uma dica para você, viu? Você veio para o culto hoje. Vamos supor que amanhã nós vamos ter uma festa aí de casamento do Guilherme. Aí eu pergunto para você: você está se preocupando com a roupa que você vem para a igreja? Você coloca a sua melhor roupa? Porque eu tenho certeza que vocês vão querer honrar o Guilherme e a Cláudia, vocês vão colocar a melhor roupa para ir no casamento deles. E para vir para Deus, para a igreja, você consegue pelo menos tomar um banho? É duro, queridos, ouvir isso. Honrar o governador é isso, queridos. Quando nós vamos para uma festa onde o governador está lá, não, eu vou me vestir com a melhor roupa, eu vou fazer o melhor. Mas na casa de Deus vem de qualquer jeito, né? Na casa de Deus faz as coisas de qualquer jeito. Servir a Deus, sirvo de qualquer jeito. Às vezes você olha lá o irmão lá: ah, o irmão está precisando de ajuda. É, vou aproveitar essa oportunidade, vou honrar a Deus, vou dar uma cesta básica para o irmão. Será que realmente, queridos, você não pode ajudar um pouquinho mais? Será que é só uma cesta básica? Às vezes o irmão precisa de um sabonete, de um amaciante, de um sabão em pó. A gente tem aqui as cestas básicas da igreja, que a gente ajuda algumas famílias. Nós não ajudamos muito, só ajudamos aquelas que realmente precisam. E eu louvo a Deus, queridos, porque essa comunidade pensa nisso. Sabe? Você levanta antes, cedo, se prepara, sabe, para vir para a igreja, ou você já sai da cama, já cai dentro da roupa e já vem correndo, porque senão vai chegar atrasado? Queridos, a gente tem que tomar cuidado com isso, queridos. Para não entregarmos as nossas sobras ao Senhor, a gente tem que dar o melhor. O Senhor, Ele quer você por inteiro. O Senhor, Ele quer te abençoar, Ele quer te fortalecer por inteiro. E eu vou falar um negócio para você, queridos. A palavra de Deus, ela me fez compreender isso daí. Você pode ter certeza de uma coisa: se você gerar no seu coração o desejo de dar o melhor para o Senhor vai providenciar o melhor para que você dê para Ele. É o Senhor que providencia, queridos. O Senhor deu riquezas para o rei Davi. Por que que o Senhor deu riquezas para o rei Davi? Por que que o Senhor permitiu com que o rei Davi conquistasse lá muitos povos, muitos despojos de guerra? Porque o Senhor tinha certeza que um dia Davi ia entregar tudo para ele. E o que que Davi fez antes de morrer? Entregou tudo para a construção do templo do Senhor. Por isso que Deus o abençoou. Por que que você acha, queridos, que a nossa obra está daquele jeito? Está bonita? Já estamos praticamente na etapa final? Por quê, queridos? Porque os membros dessa igreja têm entregado o melhor ao Senhor. Agora, como é que nós queremos bênção do Senhor se nós não conseguimos entregar o nosso melhor ao Senhor? Como é que Deus vai te dar o melhor se você não consegue? É a mesma coisa. Vamos supor que você tenha um filho, né? Ou vamos supor que você tenha 2, 3, 4 filhos. E aí seu filho vai fazer 18 anos. Só que você sabe que seu filho é cabeça fraca. Você sabe que seu filho ainda não tem responsabilidade para cuidar de um carro. Você pode dar um carro zero para o seu filho. Você tem condições de dar um carro zero para o seu filho, ou uma moto, o que for. Só que se você tem certeza de que o seu filho vai fazer besteira, você vai dar? Mesmo tendo condição? Lógico que não, queridos. É a mesma coisa Deus com a gente. Sabe por que que Deus não dá o que você está pedindo? Porque Ele sabe que o dia que você receber, você vai falar: Senhor, tchau, até a próxima. É? Será que seu filho vai ser zeloso com o carro? Vai tomar cuidado onde vai parar? Vai tomar cuidado com o horário que vai sair? É? Tem que tomar cuidado, queridos. Porque eu tenho um amigo meu, e ele sofre muito a perca de um filho. Ele perdeu um filho com 18 anos. Aí você vai entender o porquê que ele sofre. Porque quando o filho dele fez 18 anos, o filho dele tirou uma carta e ele deu uma moto de presente para o filho. Só que o filho dele não estava preparado para aquela moto. Eu vi um testemunho, acho que a Débora que me falou, um testemunho de um pastor, falando de um jovem lá da igreja. Que o jovem chegou lá na igreja lá, e o jovem estava feliz, e foi lá mostrar para o pastor: pastor, olha o que eu ganhei do meu pai, um Camaro turbo, potência toda. E o pastor falou meio assim: rapaz, não faz isso não, entrega esse carro para o seu pai, fala para o seu pai te dar um carrinho popular, um carrinho mil, você ainda não está preparado para isso não. Ficou bravo com o pastor. Passou pouco tempo, teve um acidente com o carro, morreu. Deus, queridos, às vezes você pode enganar o seu pai e a sua mãe. Você pode até enganar o seu pastor, que nós somos bobo. Mas Deus, queridos, não tem como enganar. É impossível. É impossível. Por que que nós estamos aí demorando 10 anos para construir o nosso cantinho? Porque Deus sabia, queridos, se Ele desse para a gente de uma hora para outra, não ia ficar legal, nós não iríamos valorizar. Então nós temos que aprender a conquistar as coisas e entender a fase das nossas vidas, a vida que nós estamos. Aí você fala: pô, pastor, você está queimando meu filme com meu pai, eu estava quase conseguindo. E vou queimar, porque isso é bom para você, eu penso em você. Eu penso em você. Outra coisa, queridos, a palavra do Senhor em Malaquias 2,17 diz: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda pergunta: em que nós o cansamos? Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada, ou onde está o Deus da justiça? Oh, como tem gente cansando o Senhor, hein? Como tem gente cansando o Senhor. A gente não faz nada para Deus, aí enfrenta uma luta e fala: ô, Senhor, faz justiça na minha vida, né? Aí arruma aquele casamento, aquela encrenca: ô, Senhor, faz justiça na minha vida, afasta essa encrenca de mim. Ué, foi você que quis, foi você que escolheu, e agora eu tenho que afastar? Afasta você, ué. Você não brigou com seu pai, com a sua mãe para namorar? Briguei. Você não enfrentou todo mundo? E agora é eu que tenho que afastar? Ué, afasta você. Se vira. Mas não, queridos, o povo estava cansando. Por quê, queridos? Porque depois de questionar o amor de Deus, depois de desonrar a Deus e a profanar o culto divino, agora o povo macula o quê? O caráter de Deus, pensando que ele não é apenas tolerante com o pecado, mas também que privilegia aqueles que praticam o mal. Pois é desses que Deus, segundo ele, se agrada. O povo põe em dúvida o caráter justo de Deus. Por que que os ímpios prosperam? Não vale a pena servir a Deus não, pastor. Olha a luta que eu estou passando e os ímpios prosperando. Queridos, espera aí. O ímpio está prosperando, queridos, porque ele está fazendo alguma coisa. Pastor, mas ele está fazendo uma coisa errada. Queridos, uma hora ele vai colher o seu erro. Agora, por que que nós não estamos prosperando? Porque além de não fazermos nada, ainda ficamos olhando para a vida dos outros. Ainda estamos preocupados com a vida dos outros. Está na hora de quê, queridos? Está na hora de nós pararmos de ficar analisando a vida dos outros e analisar as nossas vidas. Espera aí, por que que eu não prospero? Por que que as coisas não dão certo na minha vida? Por que que eu estou passando por essa luta? Eu tive um confronto com Deus há pouco tempo atrás. Falei, Senhor, mostra para mim, por que eu estou passando por essas lutas? E o Senhor me mostrou, e eu pedi perdão para o Senhor, e eu resolvi fazer o que Ele quer. Só que não, queridos, o Senhor fala para você, não vai, você vai. O Senhor fala para você, seja fiel, você não é fiel. O Senhor fala para você, cuida do seu casamento, você não cuida. O Senhor fala para você, fica mais tempo com a sua esposa, você não fica. Ama seu filho, você não ama. Queridos, uma coisa é certa. Se você não cuidar, não amar, o mundo vai cuidar. Só que o mundo não vai amar, o mundo vai judiar. Para, queridos, de olhar para a vida das pessoas, para de olhar para a vida dos outros, para de ficar olhando o carro que seu irmão tem, o carro que as pessoas têm, começa a olhar para o seu. Começa a entender, falar, Senhor, o que que eu faço com a minha vida para mim melhorar o meu casamento? Para mim melhorar o meu relacionamento com os meus filhos, para mim me melhorar. O problema é que a gente olha muito, a gente liga a bênção com prosperidade financeira e não tem nada a ver uma coisa com a outra, queridos. Nós temos que parar, às vezes você está lá no seu negócio, você fica olhando demais para o seu concorrente. Aí você fica copiando ele, fazendo as coisas do jeito. Não, se preocupa com aquilo que é seu. Se preocupa com o seu negócio. Deixa o seu concorrente crescer. Só que você tem que entender uma coisa, querido. Se você honra Deus, se você não coloca em xeque o caráter de Deus, pode ter certeza de uma coisa, queridos. As coisas na sua vida vão acontecer. Vai acontecer na proporção exata que você precisa. Mas pelo amor de Deus, não queira mostrar aquilo que você não é. Reconheça os seus erros. Por que que Davi foi abençoado? Davi estava numa situação difícil. Davi estava com um filho enfermo. Filho morrendo. E o profeta foi confrontar ele. Se fosse confrontar ele, você, não, mas a gente continua servindo a Deus, não. A gente está firme com Jesus. Que firme o quê? Estamos nada. Davi, quando o profeta, sabe, confrontou ele, a primeira coisa que ele falou: eu pequei contra o Senhor. Se fosse eu ou você, nós poderíamos falar: ah, mas a mulher apareceu lá daquele jeito. Ah, mas foi a mulher que apareceu isso. Ah, mas foi fulano. Quantos casamentos destruídos, queridos. E eu já vi assim o marido, ah, pastor, mas foi a tentação. Queridos, sempre existiu, sempre vai existir. O problema não é, o problema é nós, é reconhecermos o que nós somos. Pararmos de justificar os nossos erros e começar a entender o que verdadeiramente somos. Eu tenho, queridos, muito que melhorar. Muito que melhorar. E eu tenho certeza que um dia que eu chegar à perfeição, já estou lá no céu. Porque eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por provação, eu estou enfrentando perdas, eu estou sofrendo dores. Por quê, queridos? Porque eu estou sendo moldado por Deus. Malaquias 3:7 diz: Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Eu fico identificando, queridos, eu com o povo de Israel aqui. Por quê? Porque eu sou desse jeito, queridos. Como eu gosto de dar desculpa para Deus. E como Deus falou comigo nessa palavra. Às vezes eu falo com Deus, ah, Senhor, que luta, as suas decisões. Mas, Senhor, que decisões que eu estou tomando? Eu vou para a sua casa, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas isso aí, de novo, as suas decisões. Para de olhar. Olhe para dentro de você, no mais íntimo do seu coração, o que você pensa, o que você faz. Queridos, confronto, queridos. O pior que a prática do pecado, queridos, é a incapacidade de percebê-lo, né? O povo estava longe de Deus e não tinha consciência disso. Quer dizer, o povo pecava, queridos, mas para eles estava tão longe de Deus que o pecado já é uma vida normal. O povo estava afrontando a Deus com suas palavras e ações e não sentia nenhum pesar, nem necessidade de voltar-se para Deus. Ao ser repreendido por Deus, não se arrependiam. Ao ser convidado a voltar para Deus, não vinha nenhuma necessidade de fazê-lo. Isso acontece com a igreja, queridos. A pessoa vem para a igreja, a pessoa peca, não sente arrependimento. Ela está longe de Deus, ela não vê necessidade na vida dela de voltar para Deus. Mas um dia, você vai sentir necessidade. Eu espero que você não esteja longe de Deus. Por quê, queridos? Porque louco é você de viver uma vida afastada de Deus. Você é maluco. Por quê? Porque Deus, ele estabeleceu algo, queridos, maravilhoso para poder tratar a humanidade. O quê, pastor? O tempo. Você é jovem. Poxa vida, eu não dou parabéns para você porque um dia eu fui e aproveitei bem a minha juventude. Servi ao Senhor. Só que você acha que você nunca vai envelhecer. Ah, vou aproveitar a vida, vou fazer isso e aquilo. Você é louco, porque você não olha, você não percebe que você está envelhecendo. Você não percebe que o tempo está passando. Você não percebe que um dia você vai morrer. E eu pergunto para você, para onde você vai? Ou aonde você vai estar nesse dia? A palavra do Senhor, ela diz aqui em Malaquias 3:8: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Você lembra que eu falo para você procurar conhecer? Deus, ele estipulou, bem estipulado isso para o povo de Israel. Não era apenas o coração do povo que estava longe de Deus, mas o bolso também. Pessoas viviam só para elas. Sabe, queridos, eles não apenas traziam oferta imundas, mas também sonegavam os dízimos, traziam o que Deus não queria e deixava de trazer o que Deus exigia. Os dízimos pertencem ao Senhor, portanto, subestimá-lo, sonegá-lo ou subtraí-lo ou administrá-lo está na contramão da vontade de Deus. Deixar de trazer à casa de Deus todos os dízimos é roubar a Deus. Tem pessoas, queridos, que falam bem assim, eu nunca, você vai ver, obrigando você a dizimar e ofertar, eu nunca vou fazer isso. Dízimo e oferta é conhecimento, você tem que saber o que significa. E teve uma vez uma pessoa falou para mim, pastor, eu não dizimo na igreja. Eu falei, ah, é, meu irmão, você não dizima, mas eu dou o meu dízimo. Aí eu falei bem assim, mas como assim, me explica, eu não estou entendendo. Não, eu pego o meu dízimo, compro cesta básica e distribuo. Eu falei bem assim, ah, pô, legal, né? Além de você decidiu administrar aquilo que não é seu. Sabe, queridos? A gente tem que entender, queridos, que a nossa parte é entregar o que é para o Senhor, é do Senhor. O Senhor deixou isso estipulado. Temos dificuldades de fazer isso? Eu posso dizer para você que hoje eu não tenho mais, mas eu já tive. E não foi quando eu dizimava pouquinho, não. Foi quando apareceu grandes valores na minha mão. Falei, ó, esse dinheiro aqui, o dízimo disso aqui, já dá para mim comprar uma moto para mim. Ah, não vou dizimar, não. passamos por luta, queridos, por necessidade. A gente fez o curso CRAU. Foi uma bênção, queridos. E a gente entende no curso CRAU por que as pessoas sofrem na área financeira. Por causa das escolhas erradas. Por causa das decisões erradas. É a decisão. Deus nunca vai tirar os 10%. Deus não é que nem a justiça. Né, Jefferson? A justiça, ela tira o que quiser, a hora que quiser, né? A hora que o cara tem que pagar a conta dele, já era, filho. Vai lá e cancela e tem que pagar. Não tem jeito. Mas Deus não. Deus, ele te dá, ele fala o que você tem que fazer, mas ele vai te dar a oportunidade de você tomar a decisão. Tomar a decisão, queridos. Teve uma vez que eu vivi duas situações. Tinha dois amigos meus. Os dois trabalhavam na mesma empresa. Os dois trabalhavam no mesmo cargo. Os dois estavam disputando a mesma promoção e os dois pertenciam à mesma igreja. Ele fala, pastor, é. Só que um foi promovido e o outro não. Aí pergunta para mim, pastor, qual que foi promovido? O que era fiel nos dízimos e nas ofertas. A única diferença entre eles era isso. Um era fiel, o outro não era. Às vezes que eles estão perguntando, Senhor, por que isso não acontece na minha vida? Faz o que o Senhor pede. Sacrifício, queridos. Servir a Deus é ir na contramão do mundo. Se você quer ser feliz, aproveitar a vida, desfrutar os prazeres, vai. Só que tenha consciência de uma coisa. Se você for jovem, pode ser que dure aí uns 20, 30 anos, 40, mas um dia vai acabar. Eu decidi, queridos, o quê? E eu descobri, na minha decisão, eu descobri o quanto é maravilhoso, o quanto é prazeroso escolher o Senhor. Por quê? Porque mesmo abrindo mão das minhas vontades, eu sempre me diverti. Eu sempre aproveitei a vida no Senhor. E ainda, querido, sei que um dia eu vou partir para a eternidade. E vou ficar a minha eternidade toda com o Senhor. Por quê? Porque eu decidi, queridos, não trocar a minha eternidade por momentos. O dia que eu casei, queridos, eu decidi a constituir uma família. E por que eu decidi constituir minha família? Porque eu não quis trocar a beleza de ter uma família por momentos. Tem pessoas que estão vivendo momentos há muito tempo. Pelo amor de Deus. Olha o que você está fazendo com a sua vida. Olha o que Deus tem para você. Olha o potencial que você tem no reino de Deus. Olha as maravilhas que Deus tem para te dar. E você continua fazendo o que você quer. E vai continuar, viu, queridos? Porque até o servir a Deus é uma decisão sua, você tem que querer. Eu nunca vou obrigar você a fazer nada. Nunca. E nem Deus, queridos. Eu vou pedir para os diáconos se prepararem para a ceia e os levitas. E eu quero deixar claro para vocês, queridos, que Deus, ele confrontou o povo de Israel lá em Malaquias. E Deus ainda confronta a sua igreja. E eu te pergunto, do que temos sido culpado? Do que temos sido culpado? Que desculpas estamos dando ao Senhor? Quais são as suas desculpas? É tempo de arrependimento, queridos. Nós estamos vendo que as coisas, elas estão caminhando cada vez mais para pior. Aí você fala, pastor, não estou entendendo, está tão bom. Não, queridos, é tempo de voltarmos para Deus. Olha como é que está o mundo hoje. Olha como é que está Sodoma e Gomorra. Olha para onde que o mundo está caminhando, queridos. E olha que eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não assisto mais televisão e não estou mais nas redes sociais, queridos. Então, o meu mundo está muito pequenininho perto do seu mundo. E você está vendo o que está acontecendo. Você está vendo que as pessoas estão perdendo totalmente o respeito, não respeitam mais nada. Os homens e as mulheres estão vivendo de forma contrária. Aquilo que é natural está deixando de ser natural. Estão confrontando. Filhos deixando de fazer o que é natural, confrontando a Deus. Tive uma experiência, queridos, aí. Eu estava conversando com um amigo. Essa semana, queridos, foi no médico, o médico resolvendo uma questão difícil lá, teve que atender um adolescente, o adolescente querendo se suicidar, por quê? Porque tomou uma decisão e se arrependeu. Tomou uma decisão de ser o que não era para ele ser. As pessoas estão perdidas, queridos. E eu falo para você, onde que está a igreja? Onde que você está nesse momento? Cadê a igreja do Senhor? Eu falo para você, cadê a igreja do Senhor? É na hora que você está conversando com um amigo que precisa de Jesus e você não tem coragem de falar do amor de Deus para ele. Você é a igreja do Senhor. Você tem que fazer a diferença, você tem que ser a diferença. Está na hora de nós nos arrependermos e voltarmos para Deus, queridos. Nós vamos ceiar agora. Jesus, ele instituiu a igreja para o arrependimento. João Batista começou a pregar o arrependimento. Você quer que as coisas comecem a funcionar na sua vida? Vocês querem voltar para Deus? Na hora que você pegar esse copinho, na hora que você pegar esse pedacinho de pão, se arrependa e volte para o Senhor. Pastor, quem pode ceiar? Queridos, a palavra de Deus, ela não determina que tem que ser batizado, ou que pode ou que não pode. E outra coisa também, seria uma falta de educação minha servir a mesa e não te convidar a ceiar. Pastor, mas eu estou vindo na igreja, eu posso? Pode. Pastor, mas eu não sou batizado, posso? Pode. Eu só aconselho a você não ceiar se você não crê em Jesus. Se você não crê em Jesus, se você não acredita no Senhor, você fala, ah, eu vim para a igreja aqui hoje porque minha mãe encheu o saco, mas eu não acredito em Deus. Aí eu te aconselho a não ceiar. Mas se você crê em Deus e você reconhece que você é falho, que você precisa melhorar, peça ajuda para Deus e participe da ceia do Senhor. Amém?